Estamos apresentando Com a Palavra. Aconteceu.
Editora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, já aqui a postos para a gente passar a semana em revista. Bom dia, Ana.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Bel. Bom dia para todo mundo que ouve a gente.
Bom, vamos começar pelo plenário, né?
Plenário
soberano. Então vamos começar pelo plenário.
Pois é, a gente teve uma semana que no início da semana a gente tinha aí a oposição comentando que ia fazer obstrução quanto pudesse para que a pauta realmente não avance enquanto não houver uma definição sobre a comissão do impeachment, mas apesar de uma forte obstrução da oposição em plenário, houve votações no plenário da Câmara. A gente dá um destaque para a medida provisória 696, que é a da reforma administrativa, só para que o nosso ouvinte lembre, é aquela medida provisória que diminuía o número de ministérios de 39 para 31.
Uhum.
Mas ontem, na conclusão da votação dessa medida provisória, a gente teve muita polêmica em plenário, porque foram aprovadas algumas emendas relacionadas à questão de gênero e também relacionadas à questão de família, na definição das atribuições do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. Antes essas eram secretarias separadas com status de ministério, agora estão todas reunidas no mesmo ministério. E uma das emendas foi para que você retirasse a perspectiva de gênero do texto como uma das ações desse ministério. Houve muita crítica, por exemplo, da deputada Érica Cocai, que falou que a questão...
Até porque é um ministério das mulheres também, né?
Também. E houve mais alguns deputados estavam aqui, e aí foi a posição que acabou vencendo em plenário, alguns deputados argumentando que você não pode ter o que se chama de uma ideologia de gênero, de você reforçar alguns conceitos. Então ficou essa discussão em plenário, mas a medida provisória então acabou tendo a sua votação concluída e com essa modificação então sem a incorporação da perspectiva de gênero nas ações de governo como um dos objetivos da pasta desse novo ministério que reúne todas as secretarias.
Diga-se de passagem, os ministérios estavam todos aguardando ansiosamente a aprovação dessa medida provisória para que agora, com ela aprovada, né, ainda falta o Senado, mas temos aí mais uns 10 dias para o Senado, possam publicar suas estruturas, né? Porque houve fusão de ministério, ainda tem muita gente trabalhando sem saber exatamente qual é a sua atribuição, quem é exatamente seu chefe. Então, para que essas estruturas saiam, era necessário que a medida provisória fosse aprovada.
Exato. É como você colocou, ainda depende de uma aprovação no Senado, mas aqui na Câmara ela já foi concluída. Outra medida provisória, que também era uma medida provisória que trancava a pauta, é a 695, foi aprovada. Em linhas gerais, ela autoriza o Banco do Brasil e a Caixa a comprar empresas do setor financeiro, também empresas de tecnologia. A oposição reclamou em plenário, disse que isso seria um cheque em branco, que essas instituições, né, o Banco do Brasil e a Caixa, poderiam acabar adquirindo empresas incompetentes ou insolventes, mas os governistas falaram que não, que ela é realmente fundamental para a competitividade do Banco do Brasil e da Caixa, inclusive para disputar em iguais condições como Bradesco, Itaú, instituições como Bradesco e Itaú. E foi, então, aprovada essa medida provisória 695.
Especialmente nesse momento das startups, uma palavra que eu cada vez gosto menos, mas, né, que são empresas que desenvolvem soluções inovadoras e, às vezes, se você tiver um processo muito burocrático, seu concorrente contrata aquela solução inovadora, você não consegue contratar e fica para trás, né? Então, para dar essa liberdade, mobilidade que o mundo exige em boa medida, né? Agora, também é a mesma medida provisória que autorizou a renegociação dos clubes de futebol e permitiu a criação de mais uma raspadinha, né?
Sim, mais uma loteria da Caixa, exatamente, tudo na mesma medida provisória. Um outro assunto que também gerou muita discussão em plenário essa semana foi a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que libera as universidades públicas a cobrar por cursos de especialização.
Uhum.
Esses cursos, há uma dúvida jurídica, inclusive, se as universidades podem ou não cobrar. Às vezes eles comentam, né, as universidades argumentam que é uma forma de você conseguir ganhos para a universidade e também permitir esse acesso do público externo a cursos na universidade, mas é uma discussão. Acabou que em plenário, esse primeiro turno foi aprovada com uma emenda que retirou a autorização para cobrança de cursos de mestrado profissional. E essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, ela ainda precisa de um segundo turno de votação aqui na Câmara.
Mestrado profissional, no fim das contas, então, entrou ou saiu da gratuidade?
Saiu. Não, saiu, não. Na verdade, o seguinte, você não abre na Constituição a possibilidade para que as universidades cobrem pelos mestrados profissionais.
Tá. Na verdade, isso já é uma prática consolidada nas universidades. As chamadas especializações lato sensu, né?
Sim.
Serem cobradas, e as stricto sensu, que é o mestrado, doutorado e o pós-doutorado, serem gratuitos. Aí se buscou consolidar, né, isso na Constituição, para não ter contestação como vinha acontecendo. Em alguns estados, o Ministério Público vinha contestando, né?
Já Exato, que, por ser uma instituição pública. Isso, etc. Não poderia cobrar.
Agora, isso precisa não só dessa resolver no nível constitucional, mas também no infraconstitucional, como uma regulamentação para permitir, para deixar muito claro que o professor só pode pegar essa carga horária extra se ele tiver com tudo bem resolvido do ponto de vista da sua carga horária normal como professor do estrito senso. Porque alguns professores, e essa era a reclamação de muitos dos que militavam contra a possibilidade de criação desses cursos, é que o professor, às vezes, acaba priorizando aquele curso em que ele ganha um extra e negligenciando aquele em que ele já é regularmente contratado. Infelizmente, a gente sabe, os salários de professores, mesmo universitários no Brasil, não são maravilhosos. Há exceções, né, de boas remunerações, mas, de um modo geral, não chega a ser aquela maravilha o salário de um professor universitário no Brasil, nas universidades públicas, né?
Exato. Bom, essa discussão, né? A gente viu que ainda tem um segundo turno de votação. Mas, por enquanto, o que se está aprovado, só reforçando, é sim abrir essa possibilidade para que as universidades cobrem, então, por esses cursos de especialização, que não sejam mestrado e doutorado. Outra questão que eu acho que merece destaque foi ontem a promulgação da Emenda Constitucional 91. Essa emenda, ela abriu o que está se chamando de uma janela de 30 dias. Então, a partir de ontem, já estão contando 30 dias para que políticos com mandato, eles possam trocar de partido sem perder o mandato. Essa emenda constitucional, então, foi promulgada ontem. Ela faz parte de uma reforma política aprovada aqui pela Câmara, uma reforma política que envolvia outros temas, mas por um acordo, como esses outros temas ainda estão também em discussão, por um acordo só se promulgou essa parte da reforma política, abrindo-se, então, essa janela de 30 dias para que os políticos com mandato possam trocar de partido sem perder o mandato. E essa janela de 30 dias, ela está interferindo em uma outra discussão aqui na Câmara, que é a distribuição dos cargos em lideranças. As lideranças partidárias, para quem não conhece muito a estrutura aqui da Câmara, as lideranças partidárias, elas contam com alguns cargos para que se possa essas pessoas serem contratadas e poderem ajudar na estrutura da liderança partidária. Nós tivemos, desde o ano passado, a criação de dois partidos, o Partido da Mulher Brasileira e a Rede Sustentabilidade, que estão com seus líderes, mas que essas lideranças ainda elas não dispõem de uma estrutura na casa com cargos para poder funcionar. Então, essa discussão, ontem na reunião de líderes entre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e os líderes partidários, eles definiram o seguinte: bom, vamos esperar essa janela de 30 dias para a troca de partido, para a gente ver realmente como é que vão ficar os tamanhos das bancadas, e aí sim para a gente pensar na criação ou não de cargos para as lideranças, porque existe...
Faz todo sentido.
Todo,
né,
sentido. E tem também uma discussão, Lincoln Bell, que é o seguinte: um dos líderes que ontem deu entrevista sobre esse assunto, o deputado Rubens Bueno, líder do PPS, ele já está defendendo o seguinte: que não se criem novos cargos, mas que você tenha uma composição das lideranças de forma proporcional ao tamanho das bancadas.
Para
que
redistribua, né?
Redistribua os cargos hoje existentes, exatamente, conforme o tamanho das bancadas. Então, essa é uma discussão.
O problema é que os partidos que encolheram não querem perder a estrutura que já montaram.
A estrutura
montaram,
que já
com
montaram.
Quem vem trabalhando
exato.
Alguns há décadas, né?
Exato. Então, realmente é uma discussão, mas que, por enquanto, nessa janela de 30 dias, vai ficar em suspenso, digamos assim, para saber como é que essas bancadas vão se comportar agora. Tem gente falando que pode haver uma mudança de 10, 15% na composição da Câmara, nessa diferença entre os partidos.
Deputados falaram sobre isso.
Exato, assim, que talvez 50 deputados mudem de partido. E o próprio presidente da Câmara ontem deu uma entrevista falando que, na análise dele, essa divisão essas mudanças não vão provocar talvez uma divisão aí de governo e oposição, na verdade é algo muito mais regional por conta das eleições municipais deste ano. Então a gente realmente, daqui a 30 dias, vamos ver como é que vão ficar as bancadas na Câmara.
Agora, lembrando que depois dessa janela, essa janela vai reabrir 6 meses antes da próxima eleição, a eleição sem ser essa de prefeito, a outra para governadores, as eleições gerais, né? E nessa, sim, aí a gente deve ver uma modificação
entre o governo
razoável,
e oposição,
né?
Exato.
Especialmente dependendo de como tiver a avaliação de governo e de oposição. Agora, vale lembrar, você lembrou que para essa distribuição de cargos há uma preocupação em esperar a conformação final, mas para a distribuição lá nas comissões, vai valer a lista dos eleitos, né? Essa foi uma regra que foi estabelecida há um tempo, né? Vale a primeira lista, né? A primeira formação de blocos e a que sai das urnas.
Sim. Né? Agora, você mencionou a questão das comissões, porque a gente começou esse ano legislativo e não há ainda uma definição de como vão ficar, como é que vai ficar a composição das comissões permanentes aqui da Câmara. E ontem, nessa mesma reunião de líderes, ficou definido o seguinte, que o presidente da Câmara e os líderes vão esperar até semana que vem, provavelmente, para que todas as lideranças sejam definidas, porque há alguns partidos, como por exemplo o PP, que ainda não indicaram seu líder.
Ainda vive uma disputa interna.
Exato. A gente tem a maioria dos partidos já com líderes definidos, mas ainda o PP não está. Então,
é um partido importante, o quarto maior da casa, se eu não estou equivocado, né? Forma um bloco também que, se não estou equivocado, é a maior bancada da casa.
Exato. Então, há essa preocupação dos líderes realmente para que haja essa definição. E o presidente da Câmara ontem voltou a dizer numa entrevista que também ele acha que essa definição das comissões, ela depende do julgamento do recurso da Câmara ao Supremo Tribunal Federal sobre o rito para análise do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A gente lembra que houve uma análise sobre a composição dessa comissão do processo de impeachment para que você tenha realmente a eleição e como é que isso vai ser feito. A Câmara, ela questionou, e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acha que você tem que esperar essa definição do Supremo. Há outros líderes partidários que acham que não, que já há uma possibilidade de definição das comissões antes de o Supremo se pronunciar. Então, a gente tem essa expectativa para a próxima semana. Como que isso vai se definir?
Bom, então, só para da informação correta aqui, o PP realmente forma o bloco que é a maior bancada da casa, o bloco PP, PTB, PSC, PHS com 78 deputados. Na sequência vem o bloco PR, PSD, PROS com 74 e depois o bloco PMDB, PEM com 72 e o PT, a quarta bancada, com 59.
Mas nessa definição dos líderes, né, realmente não é o líder do bloco,
sim,
né? O
sim.
PP é o líder realmente do Partido Progressista.
Havendo a definição do líder do PP, pode haver uma redefinição,
sim,
do líder do bloco.
Exato, porque o PTB, PSC, PHS já tem seus líderes definidos, né?
Sim.
Então pode ser que realmente haja uma nova liderança indicada para o bloco, que, como você colocou, é o maior bloco, né? O que reúne o maior número de deputados aqui na casa. E só fechando essa questão dos líderes, um dos pontos que também mereceu destaque essa semana foi a eleição para o líder do PMDB. Houve uma disputa entre os deputados Leonardo Pisciani e Hugo Motta. O deputado Leonardo Pisciani, que já ocupava a liderança, acabou reconduzido. E, bom, houve uma diferença aí de 37 a 30 votos. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, apoiava o candidato que acabou não vencendo a disputa, o deputado Hugo Motta, mas em seguida, a definição da liderança, então, com a vitória do Leonardo Pisciani, o deputado Eduardo Cunha disse que não se sentia derrotado, que ele ali estava defendendo, como qualquer outro deputado da bancada, um candidato. O candidato dele foi vencido, mas que ele espera que agora haja uma união da bancada, que estava realmente dividida, que haja uma união da bancada agora pela condução do deputado Leonardo Pisciani, que foi então reconduzido ao cargo de líder do PMDB.
Para terminar rapidinho, tivemos a prorrogação, né, um pedido de prorrogação,
uma prorrogação
da CPI dos fundos de pensão e a conclusão da CPI do BNDES, que teve a leitura do relatório final sem indiciamento de ninguém, mas propondo várias mudanças no que diz respeito à atuação do BNDES.
Exato. Eu acho que a gente, o resumo da CPI, acho que você pegou bem, até porque a gente já está com o tempo um pouquinho corrido, né? Mas a da CPI do BNDES, houve um pedido de vista que adiou a votação do relatório para a próxima semana. Houve indicação de mudanças na gestão do banco, também na legislação para que possa haver mais fiscalização nas operações de crédito da instituição. Como você bem destacou, Lincoln, não houve pedidos de indiciamento, o que gerou críticas entre subrelatores da CPI, porque eles recomendavam nos seus subrelatórios o indiciamento de algumas pessoas, mas, como a gente já havia colocado há algum tempo atrás, até o próprio Antônio Vital, que é o repórter que está cobrindo a CPI do BNDES, já colocou, o relatório final não precisa necessariamente atender o que foi sugerido pelo relator ou pelos relatores nos relatórios subrelatórios. Então, no relatório final, realmente o deputado José Rocha, do PR da Bahia, faz indicações de mudança na legislação, de gestão do BNDES, mas não fala em indiciamentos, e ele reconhece que chegaram mais de 14 milhões de páginas de documentos à CPI, e que não houve tempo para que se analisasse tudo. A CPI começou a funcionar em agosto do ano passado e não houve tempo para se analisar tudo, mas aí uma indicação de melhoria, então, na gestão do banco. E Perfeito. A CPI dos fundos de pensão, como você colocou, foi prorrogada por mais 60 dias. Ontem houve uma discussão muito grande porque deputados, por exemplo, do PT dizem que não há fato novo para que você continue a investigação, e deputados oposicionistas dizendo que não, que há sim novas questões que foram colocadas, principalmente aí na Operação Lava Jato, Operação Zelotes, e que eles merecem um aprofundamento da investigação.
Perfeito. Obrigado, Ana Raquel Macedo, por traçar conosco aqui um panorama do que foi a semana Nosso Quadro Aconteceu. Até semana que vem.
Até semana que vem. Obrigada, gente. Bom dia. Bom fim de semana.
Bom fim de semana para você.
9h16, já voltamos.
Estamos apresentando Com a Palavra.